Estamos no Tratado de Shkalim, na página 13, Daf Yud Gimel, 6 linhas de cima. Então, a gente estudou na página passada que a opinião de Rabbi Shimon ben Yehuda, no nome de Rabbi Shimon, era que se alguém santificou, designou um animal fêmea, plus korbanot de Olá, Pesach ou Hashem, que todos esses três sacrifícios eles têm que ser trazidos de machos. Então a gente estudou que, de acordo com a opinião dele, não recai sobre esses animais Gdushat Aguf. Ou seja, a gente não considera eles como se fosse que eles próprios poderiam ter sido sacrificados no Mizbeach. E, portanto, eles só têm Gdushat Damim, ou seja, que o valor deles vai ser usado para comprar algum sacrifício para ser sacrificado no Mizbeach. Ou seja, a gente vende esses animais e com dinheiro a gente compra outros sacrifícios. Essa é a santidade que esses animais têm. Agora a Gemara vai voltar a discutir essa opinião. Então fala Gemara. Haverai b'shem Rabbi Yochanan, Rabbei v'bar Nargia, Amar, Kumi Rabila, b'shem Rabbi Yochanan. Então, Haverai, os amigos, no nome de Rabbi Yochanan, ou Rabbei v'bar Nargi, falou na frente de Rabila, no nome de Rabbi Yochanan. Taima dehen, qual que é o motivo que esse Rabbi Shimon ben Yehuda sustenta dessa forma? Tanya, a gente estudou numa braita o motivo. Está escrito no Pasuk que se de qualquer animal impuro que a gente não pode sacrificar como sacrifício para Hashem, o que a gente pode fazer? A gente redime, a gente vai lá e redime a santidade, ou seja, ele só tem Gdushat Damim, a gente só pode, do dinheiro, do valor dele, trazer um sacrifício para o Mizbeach. Então a gente vai redimir ele, assim o Pasuk nos diz. Pergunta Gemara, mata o Lomar Tmeya, por que o Pasuk especifica uma Beimat Meya? Os Befashim explicam que lá em volta desse Pasukim já está explícito a Alahá, a lei de um animal que é impuro, que é simples, que não recai sobre ele, que do Shat Aguf, que ele próprio pode ser sacrificado no Mizbeach. Então por que o Pasuk retoma e nos diz novamente a lei de um sacrifício de um animal impuro? Então fala Gemara, ela afilo tmeya beoto Hashem. Mesmo só se esse sacrifício, esse animal, ele não é realmente impuro. Ele é impuro no nome dele, entre aspas. O nome dele é impuro. Ou seja, que um sacrifício de Olá ou Pesach ou Hashem, que esses três sacrifícios não podem ser trazidos de fêmeas. Então, colocar um nome de um sacrifício que não pode ser sacrificado fêmea num animal fêmea é como se fosse que o nome dele, o nome do sacrifício, está impuro. Então fala agora, a gente não está falando nesse pasuk de um animal impuro, e sim de um animal puro. Porém, ele é um animal, ele é fêmeo, ele não é um macho que pode ser usado para ser sacrificado. Então, já que ele é um animal fêmea, não recai sobre ele a Kedushat Aguf, ele só é Kedushat Amim, pode vender ele com dinheiro, sacrificar um novo sacrifício no Mizbeach correto, ou seja, que ele seja um macho. Então assim fala o Haverai b'shem Rabbi Yochanan. Pergunta Gemara, v'kasha bedak, tive, mitverihich. Fala Gemara que não pode ser que desse pasuk a gente vai aprender a opinião de Rabbi Shimon ben Yehuda no nome de Rabbi Shimon. Porque a gente sabe que em diferentes tipos de regras, diferentes tipos de coisas que pertencem ao Beit HaMikdash, que a gente quer redimir ou vender, tem uma lei que se chama Amadá V'Harachá. A Torá nos diz que a gente, antes ou durante o tempo que a gente está vendendo esse animal, redimindo a santidade dele, a gente tem que colocar o animal em pé e avaliar o animal. Então essa Halachá nos diz que um animal que ele tem uma santidade, na hora que ele está sendo redimido ou vendido, ele tem que estar próprio para ficar em pé. Ou seja, vamos dizer que esse animal morreu, ele já não consegue mais ficar em pé, então a gente já não pode mais redimir ele, porque não dá para lehamid ou leharir. Não dá para a gente colocar ele em pé e avaliar ele. Mas a gente estudou em outros lugares, uma Masechet Tmura, no Tratado de Tmura a gente estudou que a opinião de Rabbi Shimon, ele sustenta que Hamadá Ve'arachá, essa lei especial que para redimir um certo tipo de posses que o Hegdesh tem, precisa dessa Hamadá Ve'arachá, ele sustenta que isso só se aplica em Kochei Mizbeach. Ou seja, isso só se aplica em coisas que vão ser sacrificadas no Mizbeach. Já coisas que não pertencem ao Mizbeach, não vão ser sacrificadas no Mizbeach, não tem essa lei de Amadá Barachá. Então pergunta a Gmará, como você pode me falar na opinião de Rabi Shimon que esse pasuk está falando sobre Korbanot que não recaem sobre ele? A Kedushat Aguf, de acordo com Rabi Shimon, se não tem Kedushat Aguf, não tem a lei de Amadá Barachá. E a continuação desse pasuk que a gente acabou de trazer, está escrito lá na Torá, que você vai ter que colocar o animal em pé e você vai ter que avaliar ele. Então a gente vê aqui o pasuk não está falando de um caso que não recai sobre o animal, a Kedushat Aguf. Então a Gmará fica com uma pergunta sobre esses Haverai Beshem Rabbi Yochanan. Diz que não pode ser que a fonte da opinião de Rabbi Shimon ben Yehuda vem desse pasuk. Agora fala a Gmará uma outra drashá que dá para discursar desse pasuk. Tavzeira Beshem Rabbi Elazar, lo amar ken, ela. Tavzeira no nome de Rabbi Elazar, ele não falou dessa forma. Ou seja, ele discursou esse pasuk de uma outra forma. Ele disse o seguinte: e se você tiver qualquer animal impuro, que você não vai poder sacrificar ele para Hashem no Mizbeach, ele discursou da seguinte forma: qualquer animal, ou qualquer korban, qualquer sacrifício, que ele não pode ser sacrificado dessa forma em nenhum lugar, ou seja, ele tem algum psur, alguma coisa que impede ele de ser sacrificado em qualquer dos korbanot, nele não vai cair a Kedushat Aguf, e sim ele vai ter Kedushat Damim, que a gente não considera como se fosse que ele poderia ser sacrificado. E, portanto, ele não vai fazer tmurá, como a gente explicou na página passada, que tem um conceito de tmurá, que se uma pessoa tem um sacrifício, e ele quer colocar algum outro sacrifício no lugar desse sacrifício para tirar a santidade desse primeiro sacrifício, isso só se faz em um animal que tem Kedushat Aguf. Então fala agora, já que esse animal aqui, que ele não pode ser sacrificado em nenhum lugar, não recai sobre ele a Kedushat Aguf, então a gente não pode fazer essa tmurá com ele. Então fala agora, sabe, nekeiva leolá, afapishenaru yalekarevkanda, ou ilekarevamakomahe. Porém, uma fêmea que a gente designa ela para ela ser um sacrifício de olá, ou um sacrifício de Pesach e Hashem, já que tem outros korbanot que eles sim podem ser sacrificados com uma fêmea. Ou seja, um sacrifício de Shlamim, ele pode ser sacrificado com uma fêmea. Então, já que esse animal ele pode ser sacrificado em qualquer lugar, certamente cai sobre ele a Kedushat Aguf. Ou seja, ele está discutindo com a opinião de Rabbi Shimon ben Yehuda. Ele está explicando outra opinião naquela braita. Ele sustenta que não, que já que esse animal pode ser sacrificado em qualquer lugar, então já é suficiente para recair sobre ele o Kedushat Aguf. Porém, o pasuk que fala de um animal impuro, não é dafka um animal impuro, ou qualquer animal que não pode ser sacrificado em nenhum outro lugar, sobre ele não recai Kedushat Aguf. Pergunta Babun, Verabibun, Baun Kamer Abzeira, הרי הרווח והנרבה שאינו ראוי לקרב לא כאן ולא במקום אחר והרי אין עושים תמורה. פרגונת הגמרא, אינו אינטנדו, פרגונת רבי אבון ורבי בון, כמו וזה פודג' מפעלה כי קוקה סקריפיסיו כאילו נו פודג' זה סקריפיקה דיניון לוגד, עושה שם אלי תהיה אגום פרובלמה נלי כי אלי אימפג'י הג'נצ'י שסקריפיקה אלי אין קוקה קורבן נו הקאי סוברי אלי הקדושת הגוף, עושה שם סו a gente não considera como se fosse que ele poderia ser sacrificado no Mizbeach. E o que, que isso implica? Que não se pode fazer tmurá com ele. Pergunta agora, um rové avenirba. O que é um rové avenirba? Um animal que alguma mulher manteve relações com esse animal, ou algum homem manteve algumas relações proibidas com esse animal. Esse animal, a gente sabe que a halakha é que a gente não pode sacrificar ele no Mizbeach de qualquer forma e maneira. Então pergunta a Gmará, e mesmo assim a gente estudou em outros lugares que pode se fazer tmurá. Ou seja, se esse animal recaiu sobre ele a Kedushat Aguf, mesmo que depois algum homem, alguma mulher mantenha alguma relação com ele, esse animal fica não próprio para ser sacrificado no Mizbeach, porém a gente pode fazer com ele tmurá. Então como você me diz Que o quê? Que um animal que não pode ser sacrificado no Mizbeach em qualquer forma e maneira. Não se pode fazer com ele Tmurah, ele não tem a santidade de Kedushat HaGuf. A gente vê que no Reuveh Avenirba, ele sim tem a santidade de Kedushat HaGuf e ele pode se fazer Tmurah com ele. Amarlon, Afanilo Amarti, era Tmurah Mamash. Fala, Gmará, eu também não disse. Só num animal impuro, ou seja... Eu não quis dizer que um animal que não... Que, a regra não é que um animal que não pode ser sacrificado em qualquer lugar não tem sobre ele a Kedushat HaGuf e não se pode fazer com ele Tmurah. E sim, um animal que é impuro, e por causa daí que ele é impuro, ele não pode ser sacrificado em nenhum lugar, nesse animal a gente não pode fazer a Tmurah porque ele não tem Kedushat HaGuf. Porém, outros animais, ou seja, o Reuveh Avenirba, mesmo que ele não pode ser sacrificado em nenhum lugar, ele tem sobre ele a Kedushat HaGuf, e sim, a gente pode fazer com ele a Tmurah, ou seja, pegar um outro animal e colocar no lugar dele, que a gente estudou que Halakha, que os dois animais, eles são santos com Kedushat HaGuf. Fala Gmará, mesmo depois que a Gmará explica essa drashá dele, e Vekashi Abedá, ainda a Gmará tem uma pergunta sobre ele, que tive, Midverich, mesma pergunta que a Gmará perguntou antes, ali a continuação desse passuk é que para redimir a santidade desse animal, a gente tem que fazer Amadá Ve'arachá, a gente tem que colocar em pé e avaliar ele. A gente já estudou antes, que a opinião de Rabi Shimon é que só em Kochei Mizbeach, só sacrifícios que vão para o Mizbeach, eles têm essa lei que a gente coloca ele em pé, a gente tem que colocar ele em pé e avaliar ele para ele poder ser redimido. E já que aqui a gente está falando de um animal impuro, que ele não pode ser sacrificado no Mizbeach, então como que a Torá se refere para ele e nos diz que a gente tem que fazer a Amadá e a Arachá, a gente tem que colocar ele em pé e avaliar. Nesse tipo de animal, que não tem essa santidade e ele não é designado para ser sacrificado no Mizbeach, a gente estudou no Tratado de Tmurah, que Rabi Shimon sustenta, que não tem essa lei de Amadá e Arachá. Então, Al-Kochach, a gente vê que esse pasuk não está falando sobre um animal impuro. E agora, fica com uma pergunta sobre essa opinião. Alachá é uma nova Mishnah. Fala Mishnah. Achat lamedio mesharim et alishkah. Fala Mishnah. Uma vez a cada 30 dias, então as pessoas que tomam conta do armazém, das moedas, onde eles usam essas moedas para comprar vinho, óleo, farinha. Então eles fixam o preço, eles entram em algum acordo com o vendedor dessas coisas, dessa farinha, vinho e óleo, e eles entram num acordo quanto que vai custar para o Beit HaMikdash. E durante esse mês, esse vendedor vai trazendo para o Beit HaMikdash. Fala Mishnah, o que acontece se o preço sobe e o preço desce durante esses 30 dias? Eles já fixaram um preço para os próximos 30 dias. Quem sai perdendo se o preço subiu ou o preço desceu? Então fala Mishnah. Kol ha-mekabel alav lespek saltot me'arba. Qualquer pessoa, qualquer vendedor que ele fixou e decidiu e entrou em um acordo com o Beit HaMikdash, que ele vai dar para o Beit HaMikdash uma certa quantidade de farinha por 4, ou seja, 4 sein para um sela. 4 sein é uma medida de farinha. Então, para um sela é a moeda da época. Então, ele vai dar 4 sein para uma moeda. Amdu mishalosh. O que acontece se subir o preço? Agora, uma moeda só compra 3 sein. Então, esse apego de dalet, ele tem que dar os 4. Mishalosh amdu midalet, se desceu o preço. Antes, se recebia para uma moeda 3 e agora se recebe 4. Esse apego de dalet, de novo, ele vai ter que dar as 4. Mesmo que eles fixaram antes que ele só vai dar 3, já que desceu o preço, ele tem que dar as 4. Shia tem que deixar lá ele onar. Porque sempre a mão do Egdesh, a mão do Beit HaMikdash, sempre ela prevalece. Ou seja, se você faz negócio, se a pessoa faz negócio com o Beit HaMikdash, ele tem que levar em conta que sempre o Beit HaMikdash vai sair ganhando, tanto se o preço subir como ele desceu. Fala agora, fala Mishnah, imitlia. Solet, atliá-lo, fala mais uma alahá, que esse vendedor vai sair perdendo. Se, caso, essa farinha que ele vendeu, ela bichou, ou seja, não dá para mais usar ela para o Beit HaMikdash. Quem está perdendo? Fala agora, atliá-lo, o vendedor perde, a gente devolve essa farinha e recebe farinha nova. Normalmente, quando a gente compra alguma coisa em algum mercado, em algum lugar, e a farinha bicha, depois que a gente já decidiu e fez a compra... Agora a gente sai perdendo pela Halakha, mas aqui não. Aqui no Egdesh, o vendedor sai perdendo. A gente não considera a venda finalizada até que a gente sacrifica essa farinha no Mizbeach. Deim ichmitz ayayin, e se o vinho azedou, está a mesma coisa. Ichmitz lo. Então o vendedor ele pede. Fala a Mishnah mais uma coisa. E não me cabelo maltava, tinha Mizbeach meratzei. Ele não recebe o dinheiro dele. O vendedor não considera a venda dele finalizada para receber o dinheiro dele até que é sacrificado no Mizbeach, e aí já não tem volta, aí deu tudo certo, agora a gente já pode pagar para o vendedor. Fala Gmará, Tani b'shem Rabi Shimon, miada yom mekabli maotei. Vakoanim zrizime, fala Rabi Shimon, a gente já estudou isso em páginas passadas, que Rabi Shimon sustenta não, a gente paga logo para ele. Por quê? Que já que os koyanim são ágeis, e o que? Eles não vão ficar preguiçosos e deixar a farinha bichar, o vinho fermentar, ou qualquer coisa do gênero. Eles, quando eles compram, eles logo sacrificam. Então não tem, a gente não tem esse, a gente não desconfia que vai acontecer que a farinha vai bichar, o vinho vai fermentar, alguma coisa dessa maneira, desse gênero. Então a gente pode logo pagar para o vendedor. Aqui a gente termina o quarto perek do nosso tratado de Shkalim. Vamos começar o quinto perek, Alachá Alef. Fala Mishnah. Eilu hena memunim. Agora a Mishnah vai enumerar 15 pessoas que tomavam conta de certos departamentos do Beit HaMikdash. Então fala Mishnah. Eilu hena memunim. Essas são as pessoas que estavam incumbidas de tomar conta desses departamentos. Shaiu BaMikdash, que eles estavam no Beit HaMikdash. Então fala Mishnah. Yohanan ben Pinchas alachotamot. O Yohanan ben Pinchas tomava conta dos chotamot. Chotamot são carimbos. Então o que são esses carimbos? Uma pessoa que precisava comprar no Beit HaMikdash farinha, óleo ou vinho, ele ia para uma certa pessoa e lá ele pagava, dava o dinheiro e a pessoa dava como se fosse um recibo para ele, carimbado, que ele pagou. E essa pessoa levava esse recibo e ia comprar nesse outro lugar. Achiá ala nesachim. O Achiá era a pessoa que realmente dava a farinha, o óleo e o vinho para essa pessoa que trazia esse recibo que mostrava que ele já pagou. Então esses são dois. Matia ben Shmuel ala Paisot. A gente sabe que os trabalhos que devem ser feitos no Beit HaMikdash a cada dia, então todos os Kohanim que trabalhavam naquele dia queriam fazer os trabalhos do Beit HaMikdash. Então o que eles faziam? Eles faziam um sorteio. Ficava todos os Kohanim em um meio círculo e tinha uma pessoa que tomava conta desse sorteio, que era esse Matia ben Shmuel. E aí tinha um trajeto, como que eles faziam esse sorteio, cada pessoa tirava um dedo e eles contavam, iam contando, como agora explica em diferentes lugares. Então esse Matia ben Shmuel, ele tomava conta desses sorteios. Psachie, a pessoa chamada Ptachia Alakinim, essa pessoa tomava conta dos Kinim. O que são os Kinim? Kinim são os pombos, são diferentes pessoas, tem que trazer pombos do Beit HaMikdash, e eles iam para essa pessoa, eles pagavam, colocavam dinheiro lá na caixinha onde que é o dinheiro desses pombos, e os Kohanim compravam pombos e sacrificavam por eles. Ptachia zeu Mordechai. Fala a Mishnah que esse Ptachia quem era? Era o Mordechai da Megilat Ester, que a gente conhece. Velama nikrash bo Ptachia. Por que ele era chamado de Ptachia? Se o nome dele era Mordechai, por que o apelido dele era Ptachia? Fala Gmará que a Poteach Dvarim Vedorsham, que ele abria coisas e ele discursava elas. Ou seja, ele decifrava coisas muito discretas que as pessoas não entendiam. Viodea Vishivim Lashon, ele também conhecia, ele sabia 70 dialetos. Benachia Al-Cholemeai, tinha um médico no Beit HaMikdash, que ele tomava conta das pessoas, dos Kohanim, que tinham dor de barriga. A gente já vai estudar na Guará por que os Kohanim tinham essa dor de barriga. Nechunia, Chofes Shichim. O Nechunia, ele cavava poços de água para as pessoas que subiam para o Beit HaMikdash, Pesach, Shavuot e Sukkot, para eles terem no meio do caminho água para beber. Gvini, Cruz. Gvini, essa pessoa chamada Gvini, ele avisava que já chegou a hora de sacrificar o sacrifício do Tamid. O Tamid era o primeiro sacrifício que sacrificava no Beit HaMikdash. E só quando amanhecia podia sacrificar. Então tinha esse Gvini que avisava que já amanheceu e pode começar a se organizar para sacrificar o sacrifício do Tamid. Ben Gever, Aneilat Sharim. O Ben Gever tomava conta das pessoas, dos Kohanim, que tinham que fechar as portas. A gente sabe que tinha várias portas do Beit HaMikdash. e a cada noite se fechava, trancava as portas, de manhã se abria elas. Então esse Ben Gever, ele tomava conta dos portões das portas. Ben Bibi, Bemunela Paquia. Ben Bibi tomava conta das pessoas que faziam os pavios das diferentes velas que tinham no Beit HaMikdash, ou seja, na Menorá e etc. Benarza, Ala Tzilzal. O Benarza tomava conta de um certo instrumento musical, que quando esse instrumento era para que quando eles começavam, quando ele fazia algum som, então os Levim sabiam que eles tinham que começar a cantar. Hugras Ben Levi, esse Hugras, filho de Levi Alashir, ele era o maestro dos Levim, tomava conta para organizar o coral dos Levim, para todo mundo cantar da maneira certa. Beit Garmo, a família de Garmo, Almaselech Mapanim, eles tomavam conta dos pães que colocavam no Shulchan, eles sabiam como fazer esses pães, como assar direito esses pães. Beit Aftinas, a família de Aftinas, Almaselech Ktoret, eles tomavam conta do Ktoret, que tinha que moer as espécies especiais, etc. Velazar Alaparochet, e Elazar tomava conta das cortinas do Beit HaMikdash. Tinha várias cortinas, diferentes portões, entre o Kodesh e o Kodesh HaKodeshim tinha cortinas, tinha que vezes que tinha que trocar as cortinas, tinha que costurar as cortinas, então ele tomava conta. O Pinchas Amalbish, Pinchas tomava conta para vestir os Kohanim, para ajudar eles a vestirem com as diferentes roupas que eles precisavam usar na hora que eles trabalhavam no Beit HaMikdash. Fala, Gmará. Mas antes da gente ver a Gmará, eu queria introduzir que tem duas Mishnayot no Tratado de Umá que enumeram diferentes pessoas. E certas pessoas a Mishnah elogia elas muito, e certas pessoas a Mishnah não elogia eles. Ou seja, fala que a Mishnah nos conta que eles eram Lishayim. Então, tem pessoas da nossa que estão lembradas na nossa Mishnah que fazem parte das pessoas que são elogiadas. E tem pessoas que fazem parte das pessoas que não foram elogiadas, que a Mishnah nos diz que eles eram Leshaim. Então vamos ver agora o que a Gemara fala para a gente. Rabcheskia, Rab Simon e Rabanan. Rabcheskia, no nome de Rab Simon e Rabanan, eles discutiram. Hadamar, Ksheiri, Dor, Vador, Baolim, Notaleia. A nossa Mishnah não está nos contando de pessoas que estavam na mesma época. E sim, a Mishnah pegou pessoas, exemplos de pessoas que eram tzadikim. Ou seja, cada um que está enumerado nessa Mishnah era um tzadik, que estava em diferentes gerações. A Mishnah quer enumerar todos os departamentos que tem no Beit HaMikdash, mas pegou como exemplo as pessoas que eram tzadikim em cada geração em geração. Vechalanamar, e o outro Amorá sustenta. Mishaya beotor dor manama shebedoró. Não, esses enumerados estavam todos em uma geração só. Agora fala agora. Mande amar ksheiri. Koldorvador, Balimnot, a opinião que sustenta que as pessoas enumeradas na Mishnah são os tzadikim. Então, Alkulano Omer, Zechet Tzadik Livracha. Então a gente tem que dizer que todos esses são tzadikim e a Mishnah elogia eles. Ou seja, na Mishnah em Yuma, que também estão enumeradas pessoas dessa Mishnah, o Beit Aftinas e o Beit Garmo, estão enumerados lá na Mishnah, e parece lá na Mishnah que a Mishnah não elogia eles. Fala agora, de acordo com a opinião, que todas as pessoas enumeradas na nossa Mishnah eram tzadikim, a gente tem que dizer que a Mishnah lá, que se refere ao Beit Aftinas e o Beit Garmo, não como tzadikim, não está se referindo ao Beit Aftinas e o Beit Garmo, e sim à terceira família lá que está na Mishnah, e não sobre a família de Beit Aftinas e Beit Garmo. Mande amar Mishaya beoto dor maná, maná machemodoró, de acordo com a opinião que sustenta que não, que essa Mishnah está enumerando as pessoas que estavam naquela geração. Então a gente não precisa dizer que todas as pessoas são tzadikim. Então certamente a gente pode explicar a Mishnah lá em Masechet Yomah, que tanto Beit Aftinas como Beit Gamo, como a terceira família que está enumerada lá, todos eles são Leshaim. Então, Al-Kulano Omer Beshem Leshaim Irkab, sobre as três famílias que estão enumeradas lá na Mishnah em Masechet Yomah, eles são considerados Rechaim. Fala, Mine, Ema, Zeche, Tzadik, Livracha. E sobre que a Mishnah fala o que era Tzadikim e a Mishnah elogia? Al Ben Katin Bechavirav. Sobre Ben Katin Bechavirav, que é outra Mishnah que enumera realmente Tzadikim. Então, dependendo de como a gente estudar a nossa Mishnah, se a Mishnah pegou e especificou Davka Tzadikim, ou a Mishnah só enumerou as pessoas que estavam em uma geração só, Vai variar a explicação na Mishnah lá no Tratado de Yuma. Então, já que a Guará aqui falou sobre tzadikim, a Guará continua contando e elogiando os tzadikim. Então fala a Guará. Amar Abiona, Aktiv, está escrito no Pasuk, Lachen achalek lo, berabim, veet atzubim achalek shalam. Então o Pasuk nos diz que Hashem vai distribuir para alguém, para lo, uma certa pessoa, berabim, também para essa certa pessoa e para os alunos dele, ele vai distribuir o quê? Olam Abba, veet atzubim, e outro tipo de pessoas que são fortes, achalek shalam, ele vai distribuir para eles com riquezas desse mundo. Quem é essa pessoa? Zera de Akiva. A pessoa aqui, Hashem, vai distribuir para ele Olam Haba, para os alunos dele Olam Haba, era de Akiva. Por quê? Porque que Rabbi Akiva era tão grande? Sheitkin, porque ele fixou Medrash, Alachot, Ve'agadot, ele fixou diferentes partes da Torá oral, como certas Mishnayot, ele compilou elas num livro só, certas Alachot e certas Agadot. Fala Gmará, veja o primeiro anticrista gdolatik, não? Mas tem aqueles que nos diz que não foi Rabbi Akiva que fixou esses certos livros, e sim foram anticrista gdolatik, os grandes legisladores da época, não foi especificamente Rabbi Akiva. Ela mate quem dizer o que Rabbi Akiva fixou? Klalot upratot. O que são klalot upratot? Klalot são regras e são detalhes da regra. Klalot, em alguns lugares que a gente estuda, Klal Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fixou uma regra. E Pratot, a gente estudou em outro lugar na Gemara, que Rabbi Akiva, ele discursava cada letra e cada kotz. A gente sabe que tem letras na Torá, que ele tem uma coroa em cima dela. Então, cada coroinha, Rabbi Akiva discursava grandes leis e halachot disso. Então, sobre esses Klalot e Pratot, essas regras, e esses discursos, ele e os alunos dele vão ganhar Olam Haba. Amar Abavau Ktiv, Abavau disse que está escrito no Pasuk, Mishpachat Sofrim Yoshvei Yavetz. Mata Almud Lomar Sofrim. Pergunta Gmará, está escrito que tinha certas famílias que eram chamadas de famílias Sofrim. Sofrim que contavam. Pergunta Gmará, o que quer dizer contavam? Por que essas famílias eram chamadas de pessoas que contavam? Ela, Shasuet Atorah Sforot Sforot. Eles fizeram a nossa Torá números. Ou seja, fala Guará, eles enumeraram várias halachot da Torá. E o que, que isso é tão importante? Que assim, se a gente tem números, a gente pode lembrar as halachot de forma mais simples. Como, por exemplo, Hamishah lo itromu truma. Tem uma Mishnah em Masechet Trumot que diz que 5 pessoas não podem separar a truma. Diferentes motivos, mas se a gente lembra o número 5, a pessoa, é mais fácil para a pessoa lembrar quantos são as pessoas que não podem separar a truma. E assim por diante, Hei Dvarim Chayavim Bechalá, tem 5 coisas, 5 tipos de massas que são obrigados de separar a Chalá. Chalá é uma parte da massa, ou um de 24, ou um de 48 da massa que a gente dá para o Kohen. Hamesh Esenashim Potrot Zaroteyem, mais um número que eles deram, que são 15 mulheres que elas isentam a outra mulher que está casada com o mesmo homem de fazer o Ibum. Ou seja, a gente sabe que se tem 2 irmãos e um irmão que estava casado ele não teve filhos, Rahmanal Itzlan, e aí quando ele falece, o irmão dele, de lado de pai, ele tem que ou casar com a esposa desse primeiro irmão, ou fazer a Halitza, que é um processo de separação entre esse irmão e essa mulher. Porém, a gente sabe que tem uma halachá, que se essa mulher é uma ervá, é uma mulher proibida para esse irmão, ou seja, vamos dizer que ele casou com a filha do irmão dele, com a sobrinha dele, então o pai não pode casar com a filha, então ela está isenta de Ibum, ela não precisa ou não deve casar com o pai dela, mesmo que tenha a mitzvah de Ibum, nesse caso, não se aplica. A Mishnah nos inova que mesmo que esse irmão ele está casado com 2 mulheres, tanto com a sobrinha dele e com mais uma mulher, tanto a sobrinha, tanto a filha desse irmão, como a tzará dela, outra mulher casada para esse homem, são pturot, são isentas do Ibum. E tem 15 mulheres que isentam a mulher que está casada com o marido dela a não fazer o Ibum. Então, de novo, um número. Mais um lugar que a gente encontra números, que a Mishnah enumera 36 aveirot, que se a pessoa transgride, ele recebe o castigo de karet. Mais um número, Shloshá Esre Davar, Nemru Benivlat Ov Ataor. A gente sabe que qualquer animal que morre sem Shritá, ele é tamé, ele é impuro, ele tem a tumá de Nevelá. Porém, uma ave que morre sem Shritá, ela não tem a impureza de Nevelá, e sim, só uma pessoa que ingere, come essa Nevelá, ele vai ter a tumá. Então tem 13 halachot que foram faladas sobre essa Nevelá de uma ave pura. Mais um lugar que a gente encontra números. Dalet Avod Nezikim. A gente sabe que tem 4 pais, ou 4 fontes, onde todos os Nezikim, todos os prejuízos estão debaixo desses 4. Ou seja, tem 4 regras. Tem o Shor, Bor, Mave e Ever. Tem o Boi, tem o Poço, e tem o Fogo, e etc. E tal. E todos os outros prejuízos que as posses da pessoa pode prejudicar, então são debaixo desses 4 regras. Mais um lugar que a gente encontra números, Avod Malachot Arbaim Chaserechat. A gente sabe que tem 39 trabalhos que não se pode fazer em Shabbat. Então fala agora que essas famílias, eles inovaram esses números para as pessoas poderem lembrar todas essas leis. Amar Abeliezer Ktiv, Lezra Kohen Asofer. Escrito que Ezra Kohen também era uma pessoa que enumerava Sofer. Mata Mudlomar Sofer. O que quer dizer que ele enumerava? Ela que Shem Sheia Sofer, me divide Torá, do mesmo jeito que Ezra. Ele contava as letras da Torá para saber quantos tem. Kakaia Sofer, me divide Chachamim. Ele também contava todas as leis que os Chachamim impuseram. Rav Hagi, Beshem Rav Shmuel Bar Nachman. Diz Rav Hagi no nome de Rav Shmuel, o filho de Nachman. Arishonim, os sábios, os primeiros sábios, Harshu, eles araram a terra, Vezaru, e eles plantaram, Nichshu, Vekishu, Idru, eles, todos esses são linguagens de limpar as plantas para não ter nenhuma erva, nenhuma espécie que atrapalhe o crescimento delas. Adru, eles cortaram todas as coisas, cortaram as coisas que atrapalham o crescimento delas. Katsu, e depois que ele já cresceu a plantação, eles cortaram para a gente. Amru, eles juntaram a plantação. Dashu, eles tiraram a parte boa da plantação para a gente comer, ou seja, separaram a parte ruim do grão da parte boa do grão. Zaru, eles jogaram os grãos para cima para todas, com o vento, tirar todas as partes que não podem ser ingeridas. Bareru, depois que juntaram todos juntos, eles separaram entre ainda as partes ruins que sobraram dentro dos grãos. Tachnu, eles moeram os grãos. Irkidu, eles peneiraram eles. Lashu, eles fizeram a massa. Kitfu, também é mais um processo que a massa passa. Veafu, eles assaram a massa. Ou seja, todos esses são um exemplo daqui que os sábios fizeram para a gente, que eles compilaram livros e explicaram da melhor forma possível a nossa Torá. Veano, em lano, malechol. E mesmo assim, quando a gente chega para as Marot, depois que está tudo explicado e tudo mastigado para a gente não consegue entender e comer da forma certa. Ou seja, mesmo que eles se esforçaram, a gente não se esforça o suficiente para receber o que eles herdaram para a gente. Rabava Barzimna, o Beshem Rab Zeiri. Rabava Barzimna, no nome de Rab Zeiri, ele diz para a gente. Se os sábios das gerações passadas eram considerados anjos, então nós somos também considerados pessoas. E se a gente olha para eles como pessoas, eles eram pessoas, nós somos burros, ou seja, animais. Amar Avmana Baí Shaitar, Avmana disse naquela hora, Amri Nafilo Kechamrate de Rapichas Ben Yair lo Idmino. E não só que a gente não, nem se parece como o burro de Rapichas Ben Yair. Agora vai explicar para a gente quanto especial era o burro de Rapichas Ben Yair. Mas agora, uma das explicações dessa Agmará é do jeito que a gente se relaciona com os sábios da geração passada. Se a gente olha para eles como anjos, a gente tem respeito por eles, então a gente também somos considerados pessoas. Mas se a gente olha para os grandes sábios das gerações passadas, não, eles eram pessoas simples, não sei o quê. Então, aonde que a gente está, onde que a gente, que nível a gente está? A gente está num nível de animais. Agora fala, Gmará. Chamrata de Rav Pinchas ben Yair, o burro de Rav Pinchas ben Yair, o que aconteceu com ele? Ganavta listai beleilaya. Vieram ladrões e roubaram o burro de Rav Pinchas ben Yair. Avdat mira, eles esconderam ele. Gabun, Tlataniomi, 3 dias eles esconderam o burro. Veloita amaklum, e o burro não queria comer de jeito nenhum. Davam para ele comida e o burro não queria comer. Por que ele não queria comer? Porque o burro, entre aspas, era um tzadik. Já vamos explicar o que quer dizer o burro é tzadik, ele não entende de nada, mas o burro, ele não queria comer de coisas roubadas. Batar Tlataniomi, depois de 3 dias, imlichu, mechazarta, eles decidiram devolver o burro. Que burro estranho. Melhor que a gente devolva ele para que ele não morre dentro da nossa caverna, vai ficar tudo fedido com o cadáver de um burro. Afkuna, tiraram ele da caverna, mandaram ele embora. Aslad bekamatla altara de mara. Então o burro voltou para o portão do dono dele, voltou para a casa de Rav Pinchas ben Yair. Shrayit menaek menakt. Ele começou a gritar, ele começou a pedir para alguém abrir a porta, o burro. Amarlon, então Rav Pinchas ben Yair disse para as pessoas que trabalhavam na casa dele, Patrun Lada Lufta, abrem a porta para esse burro, que, coitado, Deit Lat Lat Yamin, Delotama Klum. Rav Pinchas ben Yair sabia, esse burro, coitado, ele não comeu nada 3 dias. Patrun Lá, abriram a porta para ele, Vealat Lá, e aí o burro entrou. Amalon, então Rav Pinchas ben Yair disse para os servos dele, Yavu Lá Klum, dão para ele alguma coisa para comer, teichon para ele, que ele possa comer. Yavun kuma seorin, daram para ele cevada para ele comer, velo bait lemeichal, ele não quis comer. Amrin lei, rebe, lo bait lemeichal, os trabalhadores lá, os operários da casa dele, vieram para a pessoa dele e falaram, rebe, ele não quer comer, o burro não quer comer. Amalon, ele perguntou para eles, metaclinino, será que a comida está bem feita, ou seja, não tem mas espécies entre a cevada? Amruleim, tá bem, a gente escolheu bem os grãos. Amalon, varmitum dmai? Será que vocês separaram o dmai? O que é o dmai? O dmai era que a Chachamim nos disseram que os ameia aretz, as pessoas que não são muito, ou Chachamim, ou não são muito religiosas, eles só tinham medo de truma, ou seja, eles só separavam da plantação deles, ou do trigo, cevada deles, só a truma. Os outros maasrot, o que tinha que dar para o Levi, eles não separavam. Agora explica por que eles faziam essa diferença. Mas sem maaser, é proibido comer, é tever. Não pode comer a plantação de tuai, seorim, etc., sem separar o maaser. Então, mas já que a gente não tem certeza que essas pessoas não separam o maaser, a gente desconfia. Então, Chachamim fixaram. Então, agora, mesmo assim, agora fala pra gente em outros lugares que a maioria desses ameiares, eles sim tiravam, separavam o maaser. Mas, de qualquer forma, Chachamim, eles desconfiaram. Eles falaram que qualquer pessoa que compra trigo, cevada, etc., de alguma ameiares, uma pessoa que não é tão religiosa, ele tem que separar o dmai. Ele tem que separar esses maasrot que estão faltando. Isso é chamado de Dmai, a gente chama Damai. O que, que é isso? Ou seja, a gente não tem certeza se foi separado o Maasrot ou não foi separado os Maasrot. Então perguntou a Pinchas ben Yair, será que vocês separaram esses Maasrot? Amrun Lei, eles responderam para ele, Lokein Alfundebi, será que o Senhor não ensinou para a gente que o quê? Alokeach Zera Lebeimah, uma pessoa que compra grãos para um animal, Okemach Lorot, ou farinha para usar no processamento de peles, de couro. Shemen Leor, ou ele comprou óleo para iluminar a casa dele. Patur Minadmai. Chachamim disseram, obrigaram a gente a separar esses maasrot, que a gente desconfia, talvez o Amaret não separou, somente se a pessoa vai ingerir essa comida. Mas se ele comprou para dar para os animais, ou para usar no processo do couro, ou para usar para iluminar a casa dele, ele é isento de Daudmai. Então perguntaram os alunos de Rabi Rabbenair, você nos disse que se a gente compra para dar para o animal, a gente não precisa separar o Dmai. Então o que você está perguntando para a gente agora, se a gente separou o Dmai dessa cebada que a gente está dando para o Zambu? Amalon, então ele disse para eles, o que eu vou fazer para esse burro, coitado? Dei Mahmer Algar Masagi, que ele se costuma com ele mesmo um costume muito rigoroso sobre Masrot, ou seja, o burro é Mahmir, o burro ele costuma de uma forma muito rigorosa nas alachot de Masrot. Então, os trabalhadores lá separaram o Dmai e o burro comeu. Então, essa Guará tem várias explicações. O que quer dizer que o burro? O burro não entende nada. Como quer dizer que o burro ele não queria comer de uma coisa que não separaram o Dmai? Como que ele sabia e ele sentiu que não separaram o Dmai? Então, um dos mefarshim explica, vi que trazem do Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que ele explica que se a pessoa se santifica até um certo ponto que ele tem, ele cuida das alachot tão forte que isso contagia ou maspia sobre as posses da pessoa. Não só ele fica uma pessoa santa, e tanto as posses da pessoa ficam santos, e aí a própria santidade que tem no burro da pessoa, ela já sente que a coisa não foi separada Dmai dela e ele não consegue comer desse Dmai. Ou seja, isso é uma prova para a pessoa. Quando a pessoa se santifica, então todos os arredores dele recebem essa aspa que eles querem também ser santos e não transgredir nenhuma transgressão da Torá. E se o burro é assim, certamente os membros da família da pessoa recebem essa influência que se a pessoa se cuida tão bem das alachot, então de modo automático, as pessoas ao redor dele, mesmo as posses da pessoa, recebem essa influência. Fala aí, Mará. Estou na Mishnah que Psachia Alakinim, que o Psachia, que era o Mordechai, ele era enumerado, ele era, tomava conta do departamento dos Kinim dos pombos. Se uma pessoa, uma mulher ou um homem, precisavam trazer esses pombos para sacrificar, ele tomava conta disso. Fala Gmará, vamos ver como que esse Ptachia, ele era tão esperto e ele sabia decifrar grandes códigos. Fala Gmará, ele sabia 70 línguas. Tani. Sanedrin, um tribunal que tem dentro dele duas pessoas que sabem 70 línguas, falar 70 línguas, e o resto todo entende as 70 línguas, então Areizeru e Ale Sanedrin. Então esse Sanedrin pode julgar, esse tribunal pode julgar. Gimel, se tem três pessoas que sabem falar 70 línguas, já é um nível maior, já é um tribunal médio. O primeiro tribunal ele pode julgar, mas não é um tribunal tão bom. Esse segundo tribunal que já tem três pessoas, ele já é um tribunal médio. Dalet Areizu Chachamá, se tem quatro pessoas aí, é um tribunal esperto. Ou seja, é um muito bom tribunal. O Beyavna e o Badalet, agora nos conta que na cidade de Yavna, no tribunal, tinha quatro pessoas que sabiam falar 70 línguas. Benazai, Benzomá, Benchachinai, Verabeleze e Bematia. Esses quatro sabiam as 70 línguas. Amarabi Pinchas. Agora a Gmará volta a contar para a gente como que o Ptachia era esperto em decifrar códigos. Uma vez aconteceu que a terra de Israel ficou seca, não choveu. Eles tinham que trazer o sacrifício do Omer. A gente já estudou várias vezes que no segundo dia de Pesach se trazia um sacrifício de cevada no Beit HaMikdash para permitir toda a plantação desse ano para ser ingerida. Abitaman, já que não tinha, esse ano estava seco e não tinha de onde trazer o homem, e tinha entre eles Hadilem, uma pessoa que não sabia falar, uma pessoa que era mudo. Daviyayiv Had Yad Al Gagot e Had Yad Al Trifim. Ele colocou esse mudo, queria mostrar para eles aonde que tem cevada para colher. Então o que ele fez? Ele não podia falar, então ele colocou uma mão dele em cima de um telhado E a outra mão dele, ele se colocou em cima de uma cabana que ela não tem telhado. Ou seja, ela é feita dessa maneira. Uma parede se apoia na outra parede, sem teto. Uma mão ele colocou em cima do telhado e uma mão ele colocou em cima dessa cabana. E ninguém entendeu o que ele quis dizer. Aí tira o caminho de Psach, então eles trouxeram eles na frente desse Ptach, que ele sabia decifrar os códigos. Amar Lehu, ele disse para eles, It atar de mitkaria gagot srifim, ou srifim gagot? Será que tem algum lugar que chama gagot srifim, ou srifim gagot? Ou seja, telhados com essas cabanas, cabanas, telhados, telhados, cabanas? Então falaram, Azretamam veashkechan. Aí eles lembraram que tem um lugar que chama dessa forma. Eles foram para esse lugar, eles encontraram a cevada. Que a gente vê que Ptachia, ele era muito esperto em decifrar esses códigos. Amar Rabi Yosef Rabi Bun. Rabi Yosef Rabi Bun conta outra história que aconteceu. Pamachat nishdav kol haolam kulo. Outra vez não estava seco, mas estava muito quente, muito calor, e tudo apodreceu, toda a plantação apodreceu. De novo não sabiam de onde trazer a cevada para sacrificar esse sacrifício do homem. E tinha um mudo, de novo, que ele colocou a mão dele no olho dele, e a outra mão ele colocou na fechadura da porta. E eles não sabiam o que ele quis dizer, o que quer dizer olho e fechadura. Aí tinha o legabei Ptachia, trouxeram ele na frente de Ptachia, Amalon itatar de mitkaria en socher. Será que tem algum lugar que se chama en socher, o olho da fechadura? Então, o socher aí, uma fechadura do olho, faz um tamão de asco. Quando eles foram para esse lugar, eles encontraram a cevada. Ou seja, ele decifrou que esse mudo quis dizer que naquele certo lugar tinha cevada para ser colhida. Então esse Ptachia, ele era, tomava conta dos quinim, uma pessoa que precisava trazer sacrifícios de pombos, ia para ele, dava as moedas e comprava os pombos. Fala agora, Gimel Nashim viu Kineia. Três mulheres trouxeram pombos, ou seja, trouxeram dinheiro para sacrificar pombos. Achad omeret le'einati. Uma disse que ela está trazendo esses pombos para Einati. Então, Enati pode ser explicado como Maayan, como uma fonte. Ou seja, a gente sabe que se uma pessoa ele quer dar um presente para o Beit HaMikdash e sacrificar pombos, ele traz só pombos de Olá. Porém, uma mulher que saiu dela sangue, ou seja, ela menstruou. Então, na época da Gemará, não hoje, não como a lei é hoje, na época da Gemará tinha três etapas. Uma mulher que começou a ver sangue, ela conta 7 dias, não limpos, ela continua vendo sangue por 7 dias. Conta 7 dias, ela vai no mikve e ela fica pura. E aí, depois desses 7 dias, começa uma época de 11 dias. Nesses 11 dias, se a mulher tem várias leis, mas uma das leis é que se ela vê sangue 3 dias consecutivos, ela vira uma zavagdola, assim que ela chama. E essa Zavagdolá, ela tem que trazer korbanot, sacrifícios de pombos para o Beit HaMikdash. Um deles é um sacrifício de Hatat, e o outro dos pombos é um sacrifício de Olá. Então fala que essa mulher veio e falou que ela está trazendo o sacrifício por causa da fonte dela. Então, no começo eles entenderam, a gente vai ver na Gemara a seguir, que os Kohanim entenderam que ela quis dizer que a fonte de sangue dela, ou seja, ela quis falar de um modo bonito, que ela viu sangue 3 dias consecutivos. E assim, a segunda veio e trouxe pombos, falou que ela está trazendo pombos para o mar dela, ou seja, os coelhinhos também entenderam o que quer dizer o mar dela, que o sangue saiu dela como o mar. E a terceira falou que ela trouxe, que ela está trazendo esses pombos para a Zavá dela. Zavá é certamente o nome da mulher que viu sangue 3 dias. Zavá é uma coisa que despeja. Ou seja, ela quis falar que ela viu sangue 3 dias. Então o que aconteceu? Zusha omeret Einati, a mulher que falou que ela está trazendo esses pombos para Einati, para a fonte dela, sabe, Neymar, os Kohanim pensaram que Shofat, que Maiar, que ela viu tanto sangue que pareceu para ela como se fosse uma fonte de água corrente. Amalon, aí Ptachia falou para eles, não, vocês estão errados, não é isso que ela quis dizer. Vocês não sabem decifrar bem o que ela quis dizer. Be'ayna sakan, ela teve algum perigo com o olho dela, e agora ela passou esse perigo, ela quer trazer um presente para Hashem, para agradecer que ela passou esse perigo. Zusha omeret le'amati, essa que falou que ela está trazendo os pombos para o mar dela, Sabri Neymar, os Kohanim pensaram que ela quis dizer Shofat Keyam, que ela viu tanto sangue como um mar. Amalon e Ptacha disse para elas Beyama Sakant. Não, não é isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que ela passou pelo mar e ela passou um perigo e agora ela quer agradecer a Deus com dois pombos. Zusha Omer de Zivati, essa terceira que falou que ela está trazendo para Ziva dela, sabe mesmo, Zavá Mamash, essa é uma mulher que é uma Zavá, esse é o nome dela, que é uma mulher que o sangue despejou dela. Amalon, então Ptacha disse pra gente, não, Ze'ev Balitolet Bna, um lobo veio pegar o filho dela, e ela conseguiu salvar o filho dela do lobo, então ela veio agradecer, ou seja, Ptacha veio mostrar, pra gente como Ptacha era esperto em decifrar o que, que as pessoas queriam dizer. Fala Gmará Benachia, a gente citou na Mishnah que tinha um médico no Beit HaMikdash, que ele tomava conta das pessoas que tinham dor de barriga, dos Kohanim que tinham dor de barriga. Pergunta a Gmará, por que, que os Kohanim tinham dor de barriga? Fala Gmará, ele deixa eu a Kohanim Elchim Yechifim. Os Kohanim andavam no Beit HaMikdash descalços. A gente sabe que não pode entrar com sapatos no Beit HaMikdash. Eles andavam descalços no chão frio, que era feito de mármore. Malchim Yechifim ala Ritzpa. E eles comiam o quê? Carne. E comiam o dia inteiro carne. Por quê? Porque tinha vários korbanot. E eles tinham que ser comidos em um ou dois dias. Então tinha muita carne. Então a única coisa que eles comiam era carne. Veshotim, eles bebiam água em vez de beber vinho. Então, eles chegavam até algum tipo de doença no estômago. Ou seja, eles tinham dor de barriga. Então, ve'ave yadais e benachia sabia, haiden chamar tev lemeaya, ve'aiden chamar samam lemeaya. Ele sabia qual dos vinhos era bom para o estômago e qual dos vinhos não fazia bem para o estômago. Então, cada Cohen que ele sentia alguma dor de barriga, ele ia para esse benacha, ele dava um certo vinho que chegava a curar ele. Então, próximo dava, a gente vai discutir mais sobre essas pessoas que tomavam conta dos diferentes departamentos no Beit HaMikdash. Fica com a gente para o próximo DAF.